Bom, o que eu vou falar, vocês, eu espero, devem ter visto nos posters que a gente tentou colocar aqui no salão, né? E são 5 censos para trabalhar em comunhão. E esses pontos que nós selecionamos aí foram levantados quando, na reunião de serviço em que os organizadores desse encontro estavam, depois de um dia e meio, a gente tinha decidido mais ou menos como esse encontro aconteceria, algumas diretrizes básicas. A gente temia que esse encontro se assemelhasse a esse encontro que você, pastor local, já deve ter visto em muitos lugares, que é aquele encontro em que você visita e você se depara com um modelo, uma ideia que você pode importar para aplicar na sua congregação, não é? Então você vai observar um case de sucesso numa igreja, e eu até acredito, isso aí não é uma coisa errada, a gente até citou aqui como é importante observar o que Deus está fazendo em outros lugares. O Gerson comentou comigo hoje no café a importância de você ver onde outras pessoas estão acertando e errando, porque, tudo bem, é inteligente você tentar algumas coisas, mas é mais sábio você aprender com o erro dos outros, né? Quando você nota e observa. Então é bom ter um coração humilde e observador. Eu não estou dizendo que visitar um lugar para ver como eles estão ali praticando determinadas coisas é errado, não estou dizendo isso. Mas a gente achava que esse encontro tinha que trabalhar naquela ideia de que eu vim aqui e o que o outro tem eu não vou conseguir imitar, talvez eu não leve comigo, que é essa a essência dessa reunião aqui, que você tem alguma contribuição que nós não temos, nós precisamos de você, e seria orgulho tentar praticar aqui algo que não é nosso chamado, não é nosso dom. E por mais que a gente diga isso, eu acho que essa é uma percepção que leva um tempo, não é uma coisa que a gente fala e a pessoa compreende, não é mesmo? Ela exige aquela constatação que deviam ter os ossos secos, né? Ele tem que ter aquela sensação de carência, de necessidade do outro. E é uma coisa que é produzida na gente por uma série de experiências que Deus pode levar você a experimentar. E aqui então entra por que a gente escolheu a palavra censo, especificamente por que eu achei que ela era interessante, né? Quando a gente lê a palavra revelação na Bíblia, é disso que eu estou falando, sobre ter uma revelação de que eu não sou completo, eu preciso do outro, mas a gente acha que a revelação acontece de uma vez, e às vezes a revelação acontecia depois de um longo tempo de discipulado experimentando muitas coisas. Era necessário você passar, e Cristo até não queria que você dissesse o que você compreendeu para o outro de uma vez, né? É muito importante a pessoa ter a revelação e ela surgir naquela vivência, naquele cotidiano. Lá em casa nós estamos reunindo as crianças no culto doméstico para falar sobre organização, que tem dia em casa que até a gente se perde, não acha mais o caminho para lugar nenhum, está tudo bem desarrumado, né? Nós temos 3 filhos, os 3 são criativos, então cada dia eles encontram um lugar novo para guardar as coisas, né? E a gente fica assustado é quando está arrumado. Quando eu entro no quarto deles, não vejo nada, eu penso, meu Deus, aonde eles enfiaram essas coisas? E a gente vai encontrando em outros cômodos, e até na geladeira já encontrando coisa, não foi bem? E a gente então faz um culto doméstico em que eu leio um livro sobre organização. Na nossa casa é assim, o culto é desesperado, né? Uma campanha para poder tentar organizar a casa. E senta com as crianças, e a primeira coisa que eu notava é que as crianças não estão nem aí, elas não têm senso nenhum de organização e não acham que está desarrumado. É que nem aquele que não tem nenhum senso sobre a comunhão e também não acha que ele está deixando a desejar na comunhão. Porque é o que a Bíblia fala, a gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Aí quando eu reúno com as crianças, eu fico olhando nos olhos delas e eu vejo aquele ar de galhofa, sabe? Você tem filho, você sabe como é, não sabe? Ele está olhando, ele está ouvindo, mas tem um esboço assim de, pai, que é isso? A gente não é tão desarrumado assim. Tem uma meia na cabeça dele, né? A gente não é tão desarrumado assim. Até a Miriam se deixa levar por eles. Porque a Miriam brinca. E o culto doméstico, que eu queria que fosse um culto de contrição e arrependimento, estava na galhofa, na brincadeira. Mas eu permaneci firme ali, sabe? Até a ficha cair. Mas eu sabia que só falar não vai resolver. Então, diz o livro. Para agora o que está fazendo, lendo o livro, vai e coloca 5 coisas no lugar delas em 5 minutos. Na nossa casa tem 5 mil coisas fora do lugar. Eu pensava, 5 coisas é muito pouquinho. Mas a ideia é que se a criança exercita aquilo, está dentro do que a gente pensou aqui, sobre está ouvindo e pratica, ela vai começar a desenvolver um senso, ela começa a desenvolver uma percepção, ela tem revelação. Se você envia alguém para ficar lá com o Kiko, um período, ele vai desenvolver um senso, não precisa nem explicar tudo e ensinar tudo lá, não é verdade? Mas algo ele desenvolve, uma noção ele possui. Ele vai então receber uma percepção, uma noção sobre algo, e o que eu quero é que a gente tenha essa noção, essa percepção sobre comunhão. Não adianta você falar alguma coisa que a pessoa tem que compreender como revelação divina. Você fala, se cansa e chateia a pessoa. Então você precisa confiar que Deus é capaz de revelar isso no coração dele, né? Nesse nosso culto de ordem, uma das regras é: saiu de um cômodo, apaga a luz. Fora arrumar tudo, arruma o banheiro, coloca as escovas guardadinhas, né? Eu fui lá e surpreendi o banheiro com a luz acesa, identifiquei quem foi o infrator, né? Aí chamei meu filho, falei: filho, que a regra é o seguinte, não fala. Se você fala, você está dando uma ordem para a pessoa e ela não desenvolve aquela percepção, aquele senso, né? Aí eu apresento o banheiro para ele e falo assim: agora me diz, o que, que está errado aqui? Aí meu filho olha tudo, a luz está acesa lá em cima. Olha, fala: escova, deixei a escova fora. Falei: isso também. Agora descobre, teve ocasião, né, Ben? Que levou uns 3 ou 4 minutos o pobrezinho lá no banheiro olhando a luz acesa e ele não vê que a luz está acesa. Agora, se ele encontra e vê, é a luz que está acesa, ele desenvolve aquela noção, aquele senso, aquela percepção. Irmãos, eu estou insistindo nessa figura, porque uma vez que você desenvolve isso, que você sente que você deve trabalhar em conjunto, que você não se basta, isso muda você para sempre. É diferente você ouvir os outros falarem sobre isso. E é diferente quando você passa por esse senso, essa revelação divina que você precisa do outro. Quando a gente tem uma revelação divina, você nunca mais vai ficar do mesmo modo, não é mesmo? E você nota rapidinho se alguma coisa está fora de lugar. Se você aprende a trabalhar em comunhão, se você tem esse senso, essa revelação, quando você não estiver fazendo isso, se sentirá convencido pelo Espírito Santo que você não está respeitando aqueles vínculos que Deus deu para você. Você nota. Eu visitei um trabalho social na Bahia, lá em Feira, aí me levaram para ver uma irmã que catava lixo na rua antes de converter. A gente que já lidou com libertação, e vocês que lidam com isso, sabe, há também espíritos de miséria por trás disso, né? Porque a pessoa procura o lixo não é só porque precisa de algo, é uma opressão de indignidade, né? De indigência. E mesmo depois de evangelizada, ela fazia isso às vezes, mesmo recebendo ajuda da igreja. Então o irmão ficava um pouco magoado, pensava, ela recebe cesta básica, ajuda, e de vez em quando eu passo e eu vejo ela remexendo em lixo, uma coisa muito indigna. E aí eu fui conversar com ela, ela disse, um dia eu estava mexendo no lixo, aí na hora que eu levantei o lixo assim, aquela imundice, olhei minhas mãos, a mesma mão que eu levanto na igreja para adorar a Deus. Aí eu senti na hora Jesus me dizendo, essa mãozinha aqui é para adorar, me adorar na hora da reunião, não é para catar lixo. Nunca mais, ela disse, eu vou colocar minha mão em imundice. Então o senso, o que é isso? O senso de higiene é uma coisa simplesinha, mas os sensos são desenvolvidos por revelação divina, nem na criança, no viciado, no mendigo que você evangeliza, no jovem que você ensina a responsabilidade. Isso é uma percepção que vem do alto, não nasce da pessoa, nada que é boa dádiva nasce da pessoa, não é verdade? É uma coisa que Deus é que originou na pessoa. O senso para trabalhar em comunhão é uma revelação divina que advém de muitas experiências. Algumas delas você já passou. São experiências, às vezes, torturantes, são experiências difíceis. E eu retomo isso porque é importante. Só não quer trabalhar junto, só não quer trabalhar em comunhão quem ainda não se sentiu fracassado, um osso seco, que não sentiu que precisa do outro. Mas essa sensação é uma sensação que advém de revelação divina. A gente não consegue por nossa própria força. Muito bem, o primeiro senso que nós julgamos que é indispensável para se trabalhar em comunhão é aquele ali, ó, o senso de descarte. O título é esse senso de descarte, o subtítulo é descartar atividades para as quais não fui chamado e colaborar livremente com quem é mais qualificado naquela área. Aí tem uma foto interessante, alguns de vocês já reconheceram, é o Billy Graham de jeans e camisa, na época que ele não fazia isso, ele costumava pregar paramentado, né? Mas ele está ali abençoando aquele movimento do Jesus People. Então ele abandonou uma agenda pesada dele, ele se dispôs a visitar o movimento e está pregando entre eles, né? Então, o senso de descarte diz o seguinte, que eu tenho uma agenda que inclui muitas coisas e que é importante que eu atualize aquela minha percepção, aquele senso. Será que eu realmente devo estar fazendo essas coisas? Porque nem tudo que eu estou fazendo colabora para a comunhão. Mas muitas vezes, eu tenho quase certeza que com todos vocês, o que vocês estão fazendo colabora para aquela rotina diária, ou aquela rotina mensal, anual, local. Então há muitos eventos, e eu quero explicitar isso muito claramente com respeito à agenda que você tem ministerial. Há muitos de seus eventos que são eventos que vão tomar o seu tempo e vão impedir você, por exemplo, de um próximo encontro como esse, percebe? Então aí que você vai perceber. Eu preciso daquele senso de descarte. Tem coisa que eu estou fazendo, mas que eu não devia fazer. E é coisa boa, é coisa que salva, é coisa que cura, que ministra, mas que eu posso ou deixar delegado a outras pessoas aqui para realizarem, ou que podem me esperar se eu vou encontrar com um irmão num encontro como esse, ou nos encontros informais que pedimos a Deus eles possam surgir entre nós. Não é verdade? Se você não tem o senso de descarte, você não vai conseguir deixar de se envolver com a sua própria agenda. E o que é pior, você vai perder a agenda de Deus para a comunhão. Então Deus tem uma agenda de comunhão. Deus agenda encontros entre nós. E para você discernir esses encontros, você precisa descartar coisas que você está fazendo que podem te atrapalhar. Jesus é um excelente modelo disso. Eu não entendi, filha. O subtítulo do senso de descarte é descartar atividades para as quais não fui chamado e colaborar livremente com quem é mais qualificado naquela área. Aí está enfatizando muita atividade, mas o principal aqui é aquele relacionamento de amizade, comunhão e apoio que provavelmente uma agenda muito lotada, uma agenda ministerial local muito lotada pode prejudicar. Ó, vamos observar o modelo de Cristo. Eu faço uma leitura de Cristo, eu li o Monge Executivo, e eu acho que quase todo executivo no mundo deseja ter a concentração e o foco que tem os monges. Porque os monges, eu estudei muito sobre o movimento com os monges, desde a patrística, os monges eram pessoas profundamente concentradas na sua atenção. Eles não perdiam o foco. E eram capazes de permanecer muito tempo tentando, com aquele bem focalizado, né? Os executivos, eu acredito, têm essa experiência quando leem o Monge Executivo. Uma leitura boa, inclusive, para a gente, não é? Agora, se você vê Jesus nos evangelhos, todo e qualquer executivo ou o monge mais concentrado vai parecer desordeiro. Porque Cristo é absolutamente focado, ele não se desvia. Quando a gente vê a origem da palavra pecado, aquele que desvia do alvo, né? Cristo não é assim, em momento nenhum. Nem a atenção dele perde o foco. Ele é alguém que nunca está correndo apressado, os discípulos estão desesperados, né? Querendo chegar num lugar mais cedo. Mas Cristo está naquela calma e, ao mesmo tempo, ele é alguém que não é lerdo, parado, de jeito nenhum. Ele tem assertividade. O que você disse? Não é passivo, não é? Ele não é um monge zen. Não fica parado, de jeito nenhum. Ele sai da oração, ele tem uma atividade, vamos para tal lugar, vamos para tal vila. Então, ele é um exemplo de atividade, mas ele é um exemplo de atividade plenamente dirigido ao alvo. Ele nunca perde energia. Cristo tem 100% de produtividade. Mas por que que ele é assim? Ele é concentrado na agenda do Pai. Ele não perde a agenda do Pai de foco. Ele está sempre de olho. E é uma agenda dinâmica. Ele está olhando, ele percebe aonde o Pai está trabalhando, aonde não está. Ele rejeita convites. Os gregos querem falar com ele. Não, não. Então ele sabe a quem ele dá atenção e a quem não dá. Ele não se deixa levar por elogios e bajulações, não é mesmo? Ele tem uma absoluta certeza de para onde vai. Cristo é um exemplo muito claro disso. Cadê o Adriel? Quando a gente esteve na Amazônia, numa tribo, aí o pessoal estava falando, olha, o índio está vendendo arco e flecha lá na tribo, né? Eu fui, olhei e falei, que arco e flecha é mais sem vergonha, tudo. Não tem uma pena, não tem nada. É só o arco e a flecha. Eu queria um arco e flecha. Mas o arco e flecha do índio nunca é aquele que você compra no turismo, né? Aquele lá não serve para nada, você não vai tirar a flecha nunca. A flecha é toda cheia de apetrechos. O arco e flecha de verdade, a flecha que realmente funciona, ela é leve. Ela não se distrai com nada, ela descarta coisas que são adicionais. Para a gente ser uma flecha, a gente precisa andar levinho. A gente tem que saber aquilo que pode nos ocupar e o que não pode. A sua agenda nem sua é. A sua agenda pertence a Deus. Então você tem que aprender a dizer não. Você deve aprender a dizer não mesmo quando dói. Nos grandes avivamentos, não lembro o nome do avivalista, convidaram um avivalista lá no país de Gales ou na Escócia para fazer uma visita que estava agendada. Ele falou, surgiu um outro problema, alguma coisa assim, eu não vou. E o pessoal escreveu para desmarcar. Ele falou, não, continua, mantém. Porque eu não vou porque Deus me dirigiu a não ir. E se está agendado, Deus vai abençoar. Então, o avivamento é isso. Ele funciona mesmo sem alguém que a gente acha que é indispensável. Muita coisa vai acontecer no seu ministério pela sua ausência, não pela sua presença. O ministério de Cristo mais poderoso é o ministério da ausência, não é mesmo? Enquanto ele está presente, tem coisa, fisicamente, eu quero dizer, tem coisa que parece que não vai acontecer. Ele precisa partir. Quão consternados ficam os discípulos, que ele tem que partir. Mas ele precisa partir, porque o ministério da ausência se sobrepõe em poder ao ministério da presença. Se nesse senso de descarte você se sentir dirigido por Deus a se ausentar da sua comunidade local por um período, não estou sendo irresponsável, nem você será. Mas não tema fazer isso. Tem igreja que não cresce pela nossa proximidade, não é mesmo? Lembra da figura? Eu estou vendo a luz acesa. Qual é o ímpeto do pai? É a luz, menino, é a luz, não é? Desliga a lâmpada. Quebrou, não desenvolveu na pessoa o que ela deve desenvolver. Então eu estou ali olhando meu menino, dou uma saidinha, olha, quando você descobrir o que é, eu volto. Deixa o pobre infeliz lá olhando o banheiro inteiro e não está vendo a lâmpada. Mas ele tem que passar por aquela minha ausência, aquele momento em que eu deixo ele se virar. Essa é a ideia. Nossas igrejas locais têm que aprender a se virar. Cadê o pastor Paulo? Não está, deve estar pescando. Pastor Paulo tem um dos melhores métodos pastorais que eu conheço. Ele nunca vai adiar a pesca dele. Nunca. Não adia. E a igreja cresce porque o Paulo pesca. É. Voltou. Rapaz. Já não vou falar tudo que eu ia falar. Paulo falou, eu vou pescar. Eu pensou, mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo. São querelas locais. Lê o Novo Testamento, é cheio disso no meio do povo. Aí o Paulo dedica-se à palavra, à oração e à pesca. E ele tem um ditado que ele fala assim para a pessoa. Ué, você é quadrado? Ninguém vai dizer que é quadrado, né? Fala assim, não é? Então tu é redondo, se vira. Então as pessoas crescem quando a gente tem coragem. E que dá certo, você não era pastor ainda. Se a gente tem coragem de deixar as pessoas se virarem enquanto nós estamos ausentes. E é meio vergonhoso que a nossa presença seja sempre necessária para as coisas acontecerem na comunidade local. E aí os seus vínculos de comunhão extralocais não vão acontecer. Olha que triste. Tem muito pastor sozinho e isolado. Mas ele está sozinho e isolado porque ele é um pastor obsessivo. Ele fica vinculado às suas questões locais e não consegue se liberar. Ele precisa aprender a se liberar, a sair de lá, não é mesmo? Ele tem que aprender a criar vínculos fora da sua localidade, ele tem que aprender a viajar, passar um tempo com os amigos, tem que vir em encontros como esse, tem que passar tempo descansando na casa de outros irmãos, amizade, comunhão, mas só vai funcionar se você for que nem aquela flecha do índio. Você tem aquele senso de descarte, está andando leve. Jesus usa várias vezes essas figuras, ele fala para deixar, largar as redes. Está percebendo? Jesus é muito preocupado com aquilo que você fica carregando, sabe? Ah, eu quero te seguir, então você vai deixar tal coisa. Vende tudo. Ah, eu vou enterrar meu pai. Não, de jeito nenhum, fica aqui. Então Jesus tem uma interpretação de que para você conseguir segui-lo de fato, você tem que deixar algumas coisas para trás. E não se refere a coisas ruins. Pode observar, ele se refere a ocupações, não é mesmo? Depois Paulo disse, ele usou naquele texto essa linguagem bem da balística mesmo, para atingir o alvo. E ele diz, eu só vou conseguir lançar óleo, falo, lançando para trás as coisas que para trás ficam. A gente pensa é mágoa, amargura, mas o que ficou para trás é o minuto do passado agora. O que Paulo está dizendo é, eu tenho uma agenda dinâmica, eu quero atingir o alvo de todo custo. Nem o que ele planejou ontem, que parecia ungido e abençoado, hoje continua tendo o mesmo valor nesse sentido em que ele continua percebendo o que Deus tem a me dizer sobre isso hoje. O quanto eu avancei, o quanto não avancei. O fato de envolver-se com muitas questões locais, com muitos problemas da minha comunidade, pode, ou mesmo minha própria agenda, que também é extra-local, mas que me deixa muito envolvido, vai me deixar pesado e eu preciso do senso de descarte para ajudar o meu processo de comunhão com outros e encontrar com outras pessoas. O segundo senso é esse aqui. Senso de esvaziamento. O pôster vai ficar aqui, então vocês podem copiar também depois, tá? Aí está escrito no subtítulo, deixar que o outro cresça e eu diminua. Quer ver a inspiração para esse senso aí? Quando a gente visita um lugar em que vários pastores vão apresentar projetos que eles realizam, o pastor Eduardo fez isso, o Kiko fez isso, quem mais? O Jamê fez isso, o CPP apresentou. Existe algo, eu acho que é uma certa doença psíquica em congressos de pastores, que é aquela sensação assim, eu preciso fazer igual, está percebendo? Eu não tenho isso lá na localidade, aquela sensação, e é doença psíquica, porque eu tenho aquela sensação assim, eu não posso só admirar, eu preciso possuir, fazer a mesma coisa. Então eu me sinto primeiro podado, porque eu olho e falo, eu não tenho isso lá na comunidade, então eu tenho que montar um negócio desse. E a gente não acha que esse encontro serve esse propósito. Ele precisa estar amparado nesse senso que é o esvaziamento. A palavra que é usada no versículo, em que Cristo tinha aquele pensamento, em que ele esvaziou-se de si mesmo, não ousou equiparar-se a Deus, né? E ele podia fazer isso, né? Porque ele é a pessoa da Trindade, mas na condição da encarnação, ele quer nos ensinar que a gente tem que esvaziar. Naquele texto, a palavra para pensamento é froneu. O que quer dizer froneu no grego? É um pensamento sobre si mesmo que não é superior à realidade. É um pensamento adequado a si mesmo. Diríamos, um pensamento modesto. Mas não modesto da minha natureza. Eu penso de mim aquilo que realmente Deus outorgou a mim. Então eu me esvazio de toda e qualquer soberba, me esvazio de qualquer desejo de ser algo mais do que aquilo que eu de fato sou. Paulo também usa esse texto depois na epístola, não lembro qual, em que ele fala sobre área de atuação, área de ação. Então existe uma jurisdição que é sua. Existem coisas que você pode fazer. Existem coisas que são seu talento e sua habilidade. Mas isso também significa dizer que tem coisa que você não pode fazer. Concorda? Se tem coisa que eu posso fazer, que é minha área de atuação, tem coisa que não é minha área de atuação, porque é a área do outro. Então eu não vou conseguir fazer. E se eu tento fazer, vai ficar ruim. Vai ficar mal feito. E o pior é a motivação. Eu quis fazer isso porque eu não quero me esvaziar. Encontros que demonstram projetos, redes ministeriais que funcionam e tentam exportar isso como modelo, existem aos montes. Então a gente acha que se fosse assim, seria apenas mais do mesmo, concorda? Mais do mesmo. As igrejas vão, olham e tentam implantar cases de sucesso. Agora, se você vem com uma atitude que esvazia, você olha o trabalho do outro e você pensa, o que eu posso fazer para colaborar? Porque eu não vou conseguir fazer o que ele faz. E você dá espaço para o outro crescer. Esse esvaziamento é tão importante, e a ilustração que me veio é de uma bexiga cheia. A bexiga está cheia de ar. E a gente tem que agir como o vento. Mas só tem um jeito de agir como o vento se você está cheio demais. É esvaziar, furar a bexiga. Ficou bonitinho, não ficou? É que eu não usei a bexiga aqui, vocês iam gostar. Tem coisa que não serve na gente, que a gente tem que aprender a não carregar. Então, Davi recebeu a armadura de Saul, mas já notou rapidinho que ele não ia conseguir utilizá-la, né? Ele tinha que se despir, ele tinha que se esvaziar. E o que eu estou querendo dizer com isso é justamente isso. Você tem que ver claramente que tem coisa que você vai apoiar, mas que não serve para você. Você tem que esvaziar, né? A origem de tudo aqui é não querer imitar o outro. A gente nunca vai brilhar como o outro, né? A gente precisa ter a nossa luz, que é pequenininha. Lembra do velho Black Spiritual? Eu tenho a minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Se cada um é a pequena luz e brilha, a gente não vai copiar ninguém e vai aprender a viver essa sensação de esvaziamento. Estou insistindo. Isso significa que tem coisa que eu noto na minha localidade. Ah, eu não tenho tal ministério aqui. Não precisa ter, não. Você tem irmão que tem. Você aproveita esse irmão, usa, se conecta esse irmão em amizade e serviço. Em outras palavras, estou dizendo, conviva com as tuas deficiências. Não tenta remendar suas deficiências pessoais, ministeriais. Você precisa do outro e tem que se conectar com ele. Enquanto você convive com essas suas deficiências, você esvazia. E se você esvaziar, Deus manda graça, não é mesmo? E te conecta com outras pessoas. O terceiro senso é aquele ali no fundo. Senso de pessoalidade. O subtítulo é valorizar as pessoas e não sua participação ou utilidade. O senso de pessoalidade deixa claro que a igreja nunca terá a mesma eficiência empresarial de uma organização como uma empresa. Valorizar as pessoas e não sua participação ou utilidade. Se a gente compreende a igreja como uma máquina que tem que funcionar como empresa, isso é muito fácil de acontecer. Porque quando você organiza os trabalhos, você precisa de resultados em todo lugar. Mas se a gente não compreender isso, que a igreja nunca será uma empresa eficiente, a gente compreende que está lidando com gente, porque nem empresa é tão eficiente assim quanto parece, não é? Ela lida com gente, ela tem que ter paciência. A gente tem que lidar com as pessoas, compreendendo que a pessoa não é importante pela função que ela exerce. Gente, isso é tão importante. Eu li aquele livro... Feridos em Nome de Deus. Eu sugiro, se vocês quiserem ler, eu achei formidável, uma jornalista muito conceituada, cristã, que escreveu. E ela fala ali do abuso espiritual. O abuso espiritual, ela diz, é quando alguém, em nome de Deus, ou fazendo-se passar por alguém que pode exigir isso de você espiritualmente, exige de você a construção do próprio reino dele, não é? Então ele fala em nome de Deus, mas ele está querendo ver a máquina funcionando. Então ele vai agir como age um gerente de uma empresa. E para isso ele motiva, ele administra uma manipulação religiosa. Todos nós devíamos ler aquele texto. Enquanto li o livro, eu pensei, quantas vezes já coloquei Deus na parada, quando o assunto entrei em meu filho, eu podia falar claramente, aqui é o papai que está falando. E quantas vezes também você vai receber na sua comunidade gente que já foi ferida em nome de Deus, sofreu abusos espirituais em outras localidades. Mas o principal, uma coisa que é capaz de acabar com o abuso espiritual de qualquer jeito, é um antídoto certeiro, é a pessoalidade. Tratar as pessoas como pessoas, pelo valor intrínseco da pessoa. Então as pessoas não estão conosco porque elas têm algum talento, algum dom ou fazem algum ministério nosso para frente. Elas estão conosco porque Deus colocou elas ali, né? E de vez em quando você vai perceber isso no seu círculo de amigos ou no círculo de pessoas que Deus colocou você para cuidar. Eu sempre achei que tem gente que Deus colocou para você pastorear e cuidar e que nunca vai ter jeito. Você tem uma população, olha na membresia da igreja, aí você vê, tem gente que desenvolve e tem um que fica igual por décadas. E você pensa, por quê? É para te quebrantar, é seu karma. É claro que não tem karma, fica calmo. Fica calmo. Tem outra coisa, não fala para esse cara sair, porque ele vai atrapalhar o karma de outro, né? Então ele tem que ficar com você te quebrantando. Ele fica, ouve, 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 e nunca dá certo. Mas você aprender que você está lidando com gente, não é produto. E gente é assim, um dá resultado, o outro é mais tempo. E alguns, às vezes, nunca dão, mas ele está com você. Cada pastor tem o membro de igreja que merece. Abençoa, imagina. Membro de igreja a gente não escolhe. E está ali quebrantando, não é verdade? Não estou dizendo que a gente não vai corrigir, que não aprende, mas que tem gente que prova a nossa paciência num ponto, e é por isso que é plural, que quando a gente está cansado, eu não aguento mais, aí entra outro, né? E vai fazendo aquele rodízio. Mas subjacente a essa ideia, o principal aqui é compreender que a gente lida com gente, pessoas desenvolvem-se em velocidades diferentes e pessoas não estão lá para serem úteis, elas estão lá para serem gente, elas continuam ganhando mais pessoalidade se você trata elas com pessoalidade. É muito diferente, então. A palavra irmão, às vezes, não carrega esse conceito que hoje trazemos como amigo, não é mesmo? Porque o amigo é aquele que você convive com ele, e amigo é um exemplo. A Miriam vive dizendo que eu estou cheio de amigos, muitos deles não crentes, e continuam em amizade, alguns convertem, outros não. Eu devo ser talvez a pessoa que mais tem pai de santo como amigo. Ia um em casa que era o Chico Nojo, é o que a Miriam falava. Assim, esse daí é o Chico Nojo, que o homem era carregado mesmo, né? Ele ia em casa, eu suportava, acompanhava, mas o que eu acreditava, mesmo enquanto ele falava e eu me sentia oprimido, é que a gente tem que tratar toda pessoa como se ela, como gente, como única, e que Deus, pela sua graça, pode comunicar o evangelho nesse cuidado. Então você não fica preocupado, ele está vindo aqui em casa há um ano, dois anos, mas continua pai de santo, não, você espera para ver se pela graça de Deus, um dia ele tem luz, se ele vai conseguir um dia se sentir iluminado. A gente tem, eu sou professor, eu tenho alunos da universidade, que tem hora que a gente não aguenta o peso, mas eu tenho certeza que um dia, numa situação de apuro, de conflito familiar, mesmo depois de anos de amizade e acompanhamento, talvez ele lembre que nós somos as pessoas que o tratamos como ser humano, como pessoa, não como alguém que podia nos dar lucro. Nós não estamos atrás de seres religiosos para popular a igreja. A gente quer gente, né? Então esse senso de pessoalidade é muito importante. O que eu digo aqui é que a igreja tem que ser uma rede de amizade. A diferença entre igreja e botequim é que a igreja não tem bebida ou não devia, e que as pessoas que estão na igreja têm uma amizade sincera, um laço forte. Eu trabalhei em bar na adolescência e servia bebida. O ambiente do bar é um ambiente atraente, porque as pessoas às vezes falam tudo. É claro que o álcool ajuda, né? Comenta e fala tudo. E o que é um avivamento, alguém disse? É quando os bares esvaziam e a igreja enche, Mas não é só porque a pessoa está arrependida, além disso, é porque a pessoa sente laço de amizade, a pessoa sente-se valorizada. Eu sou um não alcoólico que visito o AA compulsivamente. Eu vou lá, visito e fico vendo as pessoas falarem, toca profundamente meu coração. Porque é um ambiente em que a pessoa pode estreitar um laço de amizade e é amada sem que a função dela, a utilidade dela, esteja em evidência. Ela pode falar, ela pode participar, é sempre tocante. Então, essa pessoalidade é essa amizade. Essa pessoalidade que eu estou dizendo é você conviver na sua localidade e aqui entre nós sem preparar o reality show da sua vida com edição. Você vai apresentar o making of. Eu lembrei do vídeo do Marcelo. Oh, o Marcelo é um bom paradigma. Se o Marcelo encarasse o ministério dele como algo bem estratégico, empresarial, ele ia fazer um vídeo cortando aquelas cenas que estavam ótimas, não é? Eu acho que ficou ruim, corta aí, não cortou nada. E marcou o vídeo para a gente, porque está na cara que é um negócio caseiro, ficou evidente para mim que ele e a esposa são um casal que encara a casa, os bens, os recursos, as profissões deles como uma missão, não é mesmo? E que eles fazem isso sem making off, sem edição. Quando alguém é capaz de conviver com você e vê inclusive os erros de gravação, aí você está seguro que essa pessoa está vivendo com você em pessoalidade. Lá em casa a gente recebe muita gente, aí de vez em quando me dá vergonha, porque eu penso assim, meu Deus, eu não guardo mais nenhum mistério para ninguém. Às vezes, quem falou é verdade? Às vezes está numa pregação, cita um negócio, a pessoa fala assim, é mesmo, eu vi lá na sua casa, me dá uma vergonha. Eu tenho um amigo suíço, bem frio, aí ele foi lá em casa, é pastor, eu preguei na igreja dele, foi um arraso. Pregação boa mesmo, cheia de unção e tal. Então eu estava me sentindo Elias mesmo, sabe? Eu tinha dúvida se eu não era Elias, né? Ele é suíço, a natureza dele é pensar assim, eu quero te visitar, ele falou, foi uma das primeiras visitas. A minha estava grávida, eu nervoso, porque a gravidez de mulher, eu sofri 9 meses de gravidez, não a Miriam. E a gente recebeu ele em casa, e ele chegou lá, passou um final de semana, e no último dia ele falou assim, eu vim aqui ver se, do jeito que você pregou, se era alguém que impressionasse, coisa de suíço, né? Ele falou assim, não impressiona não. Eu não sei porque eu sou amigo dele, é que eu sou muito bom, né? Aí ele saiu, quando eu fui pregar na igreja dele a próxima vez, eu falei, o negócio é a gente ser bem informal mesmo. Eu contei uma história que eu passei em casa com medo de assombração. Que eu não acredito que os mortos voltam, não acredito em reencarnação, nem em karma. Mas em casa, a Miriam estava grávida nessa vez aí, a gente foi hospedar na casa da mãe dela, estava passando um filme de assombração, eu assisti meio obrigado e também queria ver o final, confesso. Aí apareciam uns defuntos lá, uns espíritos, né? Falou, não, isso aí, nem na Bíblia está claro que os mortos não voltam. Aí a gente subiu um sobradinho, e a gente deitou a Miriam grávida e falou assim, bem, desce lá na cozinha e pega um copo d'água para mim. rapaz. E eu fiquei aqui, teologicamente, eu fiquei em crise. Porque eu falei, não, eu sei que não volta, mas eu não posso negar que eu estou apavorado. Né? E aí eu fui e tinha que ligar a luz da escada, mas era lá embaixo. Então eu olhei lá de cima da casa, vi a cozinha. Parece um filme teu. A cozinha. Tudo escuro. Fui orando em línguas. Enchi um copo d'água. Voltei, a pior parte é desligar a luz e voltar, essa parte é pior. Está tendo muita identificação, não sou só eu, não. Aí quando cheguei no quarto, só com meio copo d'água, essa aqui falou, você está com medo, não está? Durou 15 dias esse divórcio entre a minha teologia e o meu medo de assombração. Quanto mais você se despe, quanto mais você está próximo das pessoas, e elas percebem que você não é apenas um ícone para admirar, mas é alguém com quem se identificar, mais Deus ganha glória e as pessoas sentem consolo no seu processo de transformação. Nauen dizia que a vida cristã é o circo é uma analogia da vida cristã. Você vai lá, você vê o trapezista, E você pensa, como ele pode fazer isso? É lindo, é uma coisa de milagrosa. Ele voa no espaço, ele tem precisão absoluta. É como você vê as pessoas agindo no poder do Espírito Santo, cheio de unção, milagres acontecendo, a palavra tocando o coração. Então você pensa no povo que te vê. Eles veem isso, eles admiram. É bom, esse é um movimento bom. Chama o povo para mais coisa sobrenatural, para ousar, para crer, para provar mais do místico, que afinal é essencial na vida cristã. Agora diz Nauen que no circo você tem que alternar um número de suspense como esse que tem no trapézio com um número de palhaço. Que aí o povo está tão tenso, aí vê os palhaços, entra, cai, leva tombo, joga torta na cara. Aí o povo que pensou assim, como ele consegue fazer isso? Apontando para o trapézio, vê os palhaços e pensa, olha só, tudo atrapalhado, que nem a gente. Que nem a gente. E no circo dá aquele alívio. O que eu quero dizer é que se você ministra ao povo apenas os momentos em que você salta de um trapézio para o outro, não está ministrando integralmente, nem com pessoalidade. A sua própria imagem não está sendo pessoal. Eles têm que conviver também com seus dilemas. Eles têm que conviver com as suas palhaçadas. Têm que conviver com aqueles instantes em que você demonstra que você é igual a todo mundo. Quando eu e a Miriam fizemos o curso de casais, nós tínhamos alguns problemas no casamento. Deus, pela sua graça, no Casados para Sempre, curou nossa vida. Não foi, amor? Mas nós voltamos de lá quebrado, né? Aí um amigo que estava quase se separando falou assim, olha, eu não tenho jeito, nós vamos ter que fazer um curso. Só tem nós dois, um casal e o outro, e o resto que a gente conhece é só gente não convertida. Eu falei assim, mas eu não posso fazer esse curso aí. Eu vou liderar como se tem 14 lições, 13 na época, e nas 13 eu e a Miriam temos exemplo que a gente não funciona. Nas 13 lições a maior parte era exemplo que a gente estava precisando de oração. Aí eu tomei a resolução de sempre quando o assunto fosse esse com casais, a gente nunca esconder nada. Começamos um grupo, eu e a Miriam liderando, dos líderes os mais improváveis, isso em 95, nós tínhamos 3 anos de casados, e toda reunião a gente virava para o pessoal, a maioria não era crente, e falava assim, olha, a gente vai começar essa lição, a gente nem sabe como, a gente precisa que vocês orem por nós, porque nós não temos nem a menor condição de ensinar isso aqui. E confessava pecado, e muitas vezes gente não cristã orou por nós, não foi bem? Eu fazia um intervalo para o pessoal fumar cigarro, que eu descobri que você não consegue evangelizar sem um intervalo do pessoal fumar. Eu fazia um intervalo, ó, você pode fumar lá fora, na vontade, que os maridos não iam. Eu falava, não, eu não vou, eu não consigo ficar sem fumar. Eu falei, não, pode ir. Lá em casa tem varanda. E eu ia lá junto, então eu sou um fumante passivo de muitos anos já. Aí o pessoal ia para lá e muitos desses aí chegavam na hora da ministração e oraram por nós, sabe? Gente que não era crente. Então o Paulo Manzini que diz que se você, aqui eu estou adaptando, se você viver com pessoalidade, com transparência, junto com as pessoas, se a pessoa é incrédula, ela vai se sentir tocada. Então o Paulo diz que tem 3 níveis, 3 categorias de pessoas no mundo. As incrédulas, se eu posso usar essa palavra, as convertidas e o enroladinho com Jesus. O enroladinho com Jesus é aquele que está convivendo com você com personalidade em tanto tempo que até na fraseologia dele ele já inclui valores cristãos, não é? Eu preciso pedir oração. Nós tínhamos esses amigos, eles iam em casa, eu vou comprar uma casa, estou vendendo a casa, você tem que orar por mim, mas a pessoa nem é crente. Mas ela já está, ela não consegue viver sem Cristo, e tudo porque você ousou ser gente com ela, não evangelista ou pregador. É gente em amizade e comunhão. O avanço do evangelho é gente se conectando a outra gente. E que nem a área está comunicando o que passa por ele, seus dilemas e problemas, e as pessoas vão ouvindo e vão compreendendo. O quarto senso é aquele ali, senso de não ser dono de nada, não lutar pelo próprio reino, mas trabalhar como servo. Você não é dono do seu ministério, nem da igreja local, nem do CPP, nem da casa de recuperação, de nenhum desses projetos. Eles pertencem a outra pessoa. Você está administrando com toda humildade e deve ser eficiente, mas eu quero enfatizar bastante aqui, não é seu. Não é seu. O sucesso, quando tem, não é seu. Não é mesmo? A glória é do Pai, é dele mesmo. E o fracasso, quando tem, também não é seu. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você não é dono de nada. Ninguém te chamou para dar certo visivelmente aos olhos dos outros. Tudo o que acontece no seu trabalho e ministério, o sucesso e mesmo o fracasso, Deus usa para a sua glória. Você não está numa análise de performance do Pai, você não é um operário de empresa que alguém avalia nesse sentido aqui. Você tem que dar conta do seu talento, mas você está nas mãos de um Pai amoroso que sabe que mesmo quando você tenta acertar e erra, está valendo. Esse é o ponto. Um grande comentarista de jogo nos Estados Unidos falou que no final dos tempos, no dia que você tiver que prestar contas, o grande juiz vai levar em conta não quantos pontos você fez, mas como você jogou. Naquele tribunal lá, não interessa quanto ponto fez, é como você jogou. E tem muita gente que jogou muito bem, já viu isso em jogo? Não fez tanto ponto e merecia ganhar, mas lá, naquele tribunal, já ganhou. Carey é talvez o melhor exemplo disso, porque William Carey, ele, das pessoas que poderiam ser missionárias mesmo em sua época, ele mesmo se dizia e se achava a pessoa mais incompetente. Se ele tivesse essa própria avaliação da própria vida, ele não conseguia ministrar. A primeira oferta das missões modernas foi levantada num cinzeiro. Tinha um cinzeiro na casa que ele reunia, e todo mundo colocou a primeira coleta ali no cinzeiro. William Carey chegou na terra, na Índia. Assim que ele chegou na Índia, a esposa enlouqueceu. Estava com um bebê novo e ficou completamente alterada. E ele suportou muitos anos, era muito difícil, ela desonrava ele em público, ela estava num surto mesmo, né? E depois ela faleceu, ele casou de novo. Essa esposa que ele casou faleceu, ele teve uma vida muito longa, ele casou pela terceira vez. Se eu me lembro bem, ele enviuvou 3 vezes. Ele enterrou 2 filhos em solo estrangeiro. A missão dele, no final, queria se apropriar de tudo que ele construiu lá. E criou um grande problema, um grande cisma. Na ótica da missiologia moderna, a gente corrigiria muita coisa em Carey. Ele não foi perfeito em tudo. Ele não era uma pessoa, por exemplo, muito, muito inteligente. Ele não era uma pessoa que sabia escrever e falar com muita profundidade. Mas Carey produziu com tanto brilho que Deus usa o sucesso e o fracasso dele. E só existe missão moderna no mundo porque houve um William Carey. E lá no túmulo dele, ele escreveu o próprio epitáfio, tem um hino de Isaac Watts, que está escrito: eu, o verme que sou, descanso em seus braços amorosos. A gente nunca vai terminar o nosso ministério tendo aquele senso de realização que vem do sucesso. Não deve ser assim. Aprenda a conviver com as suas debilidades e deficiências. Mas lembra, você não é o dono, não tem que dar certo por conta da sua honra pessoal. Não tem que ter aquele senso de produção por conta da sua honra pessoal. O testemunho da sua vida, se der tempo, vai ultrapassar o tempo dela. Não é mesmo? Outros verão, e às vezes as pessoas verão coisas na sua vida e no seu ministério, principalmente compreendendo que não é ele que é dono da obra, e verão inclusive aquilo que você não queria mostrar, aquilo que você tem vergonha de divulgar, e sentirão graça, edificação, como é o caso de nós, falando sobre Carey agora. Acima de tudo, a gente busca a glória de Deus. Então, a gente não deve se preocupar se algumas vezes a gente cai na infâmia. Eu e a Miriam dizemos sempre, aconselhamos casais há muitos anos, e eu descobri. A gente aconselha casal que está em conflito, o casal volta e fica com raiva da gente. Aí eu paro e penso, não, tá bom, eles voltaram, né? O casamento tá bom, mas ficam brigados conosco. Então, a melhor maneira de você deixar claro para alguém que aconselha e que pastoreia é que ele não receba a glória, inclusive infame é bom, sabia? Então eu sei que não é meu, eu sei que não preciso, não é esse elogio aqui que eu preciso ouvir, eu tenho que ouvir aquele elogio naquele dia lá em cima. Vem, servo bom e fiel. Esse é eu que deve governar a sua vida, né? Desculpa, não vou aguentar, vou contar uma história. Já me contou piada, eu também quero. Mas não é piada. Ah, o missionário idoso voltava para casa, estava no barco para chegar lá na Inglaterra, e ele foi descendo do barco, tinha uma banda tocando. Era para um político jovem que ia descendo do barco. E ele pensou, bom, ninguém está aqui, minha esposa morreu lá no campo missionário. Eu estou voltando sozinho. Ele é um pastor abandonado, a igreja não lembra de mim. Ninguém nem vem me receber, ninguém nem me escreve. E eu estou descendo aqui agora, meu Deus. E eu que fiz tanto, dediquei minha vida, enterrei meus filhos, minha esposa em território estrangeiro, não tem ninguém para me receber. Esse político não fez nada. E ele está descendo aqui, tem uma banda tocando quando ele chega. Agora eu estou chegando e para mim não tem nada. Aí ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele, você não chegou ainda. Você ainda vai chegar. Então a gente tem que saber que a gente não é dono e não chegou ainda. E o nosso elogio, a nossa honra vai ser naquele dia quando a gente chegar. O quinto e último senso é esse aqui. O senso de responsabilidade. O subtítulo é o seguinte, o vertical é superior ao horizontal. Uma obra que é de todos, na prática, não é de ninguém. Se a gente olha o quarto senso, que fala sobre não ser dono de nada, pode ter a impressão que a gente não acredita que realmente exista uma necessidade de sua parte, eu sei que você vivencia isso, de um engajamento em que a gente cuida da casa de Deus, da obra de Deus, com ainda mais critério do que se fosse nosso, não é verdade? O meu carro, talvez eu empreste para alguém. Agora, se eu estou com um carro de outra pessoa, não, isso aqui eu não posso emprestar, não é meu. O meu critério, o meu cuidado com ele, a minha responsabilidade é muito superior. O vertical, nossa comunhão com Deus, esse sanduíche que nós mostramos aqui, aquela sensação que eu tenho, estou acompanhando o Pai, estou seguindo o que Ele me mandou fazer, é muito superior ao horizontal, essa comunhão com meu irmão. Cristo resumiu a lei em dois mandamentos, mas ainda tem um mandamento que é o primeiro e tem outro que é o segundo. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, que é o vínculo com o irmão, deve acontecer, mas ele permanece sendo o segundo. Eu preciso ter um vínculo tão profundo com Deus e uma sensação de tanta responsabilidade que ela deixe claro para mim a quem eu estou servindo e me permita não se envolver tanto, mesmo na amizade e na comunhão, que eu consiga perder a assertividade da obra. Qual é o perigo disso hoje? É que muita gente fala isso para justificar a busca pelo seu próprio reino. Você vai encontrar um monte de gente aí dizendo, eu tenho essa visão, eu vou fazer isso, e se fulano não quer me acompanhar, ele rompe, divide, separa e faz. É evidente que isso aí faz mal ao corpo de Cristo. Está evidente. Mas o que eu estou dizendo é diferente. Estou dizendo que aquilo que você tem que fazer, obedecendo aos quatro outros sensos, é seu, você tem que dar conta. E que na comunhão, inclusive, você deve deixar isso claro. Há uma coisa que eu quero explicar para você e dizer. Se a gente vive em comunhão e com amizade, quanto mais preciosas são as pessoas, mais pressão elas exercem sobre nossas decisões. Então não imagine você que é fácil viver em amizade e comunhão. Porque quando eu digo assim, você é meu amigo, eu estou em comunhão com você, eu abro detalhes com ele, abro dificuldades, abro dilemas, e ele vai tentar intervir. Então a intromissão dele na minha vida é muito maior. Toda comunhão produz algum nível de desconforto e relativiza sua independência. Antes, sem amizade, sem comunhão, ou com esses vínculos ministeriais, assim, bem quase profissionais, não? Você podia fazer o que você quisesse. Agora, em amizade e comunhão, você vai ouvir muito mais vezes algum questionamento, você vai ouvir muito mais exortações de pares maduros, pessoas que podem fazer isso e conversar com você. Então, isso produz muito mais atrito que não fosse amizade, não teria essa lubrificação, sabe? Precisamos, então, ter a nossa personalidade, nossa identidade pessoal, do nosso ministério pessoal, bem reservada, bem garantida. Se discute na comunhão, e a Bíblia fala várias vezes sobre a conversa entre eles, está lá em Atos, a discussão não foi pequena, então Lucas é muito cordato para falar que o couro comeu, né? Dizendo isso, ele quer dizer que as pessoas, elas chegam, elas ouvem o parecer um dos outros e do Espírito Santo, mas isso é precedido por uma refrega, isso é precedido por pessoas fortes que têm visão, sabe? A única comunhão em que tudo acontece sem oposição, sem objeções, é aquela comunhão, sabe aqueles casais assim, um é um ser humano, o outro é uma banana? É, nunca discordou, porque não, os dois não estão vivos. Se eu estou vivo no relacionamento, se eu tenho minha identidade, minha personalidade, eu vou discutir, eu vou falar, e isso é muito importante para a comunhão, porque aqui, ó, todo mundo tem que saber o que Deus chamou você para fazer, o que Deus chamou você para não fazer, e na hora que a gente fala alguma coisa, você tem que dizer, não, espera, não posso, eu estou obedecendo a papai, e papai não me autoriza, e o primeiro mandamento é superior ao segundo. E é claro que só o Espírito Santo pode nos ensinar a equilibrar isso, para não fazer isso da forma como se faz, onde a pessoa justifica a sua própria vontade, dizendo que foi Deus que mandou. Não é? É necessário obedecer aos outros sensos para chegar nesse com sabedoria. Graças a Deus. Terminei. Amém.